Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 21 de janeiro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O verão é a época mais comum para o aparecimento de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões. Eles aparecem principalmente em zonas rurais e áreas de construção e entulho. Para conversar conosco, está presente no estúdio Diego Santana. Ele é biólogo e professor na UFMS. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em herpetologia, o estudo de répteis e anfíbios. Diego, seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Obrigado, Thalita.
O verão é a estação mais comum para o aparecimento desses animais peçonhentos, né? Principalmente em zonas rurais e nessas áreas com bastante sujeira, digamos assim. Então, para começar, por que essa estação favorece o aparecimento desses animais?
Bom, é legal destacar dois principais fatores, né, para o aparecimento de serpentes ou cobras, a gente pode chamar de qualquer forma. Mas esse padrão pode variar muito de acordo com a região, mas aqui em Campo Grande, o verão realmente aparece mais serpentes. E o primeiro fator é o calor, né? Porque no verão a temperatura aumenta bastante, igual esses dias está fazendo bastante calor, né? E as serpentes, assim como os lagartos, os anfíbios, são animais ectotérmicos, né? O que isso significa? Que a temperatura desses animais, ela varia de acordo com o ambiente onde eles se encontram. E aí, quando chega o verão, o calor aumenta, o metabolismo desses animais se torna mais eficiente também, né? Para elas atingirem um nível ótimo. Então, o calor é bastante adequado, principalmente para serpentes que são noturnas. Porque, mesmo durante o inverno, o sol pode aquecer os bichos que são diurnos. Mas as serpentes que são noturnas também, elas continuam com esse calor, porque a noite ainda está quente, né? Então, elas têm esse metabolismo mais acelerado. Então, elas ficam muito mais ativas para a reprodução e para se alimentarem. E a alimentação é o segundo fator que, no verão, tem mais serpentes também, né? Porque tem muito mais disponibilidade de alimentos. Quando chega a primavera e o verão, não apenas as serpentes, né, mas diversos animais, como anfíbios, aves, pequenos mamíferos, eles começam seus períodos reprodutivos, porque tem muito mais insetos também que eles se alimentam, né? Então, eles se tornam mais abundantes também. E esses pequenos animais são os alimentos das serpentes. Todas as serpentes são animais carnívoros, então elas se alimentam de todos esses pequenos vertebrados, né? E aí, dessa forma, o verão traz mais chuva, mais produtividade de alimentos e mais calor, que deixa elas mais ativas. Então, por isso que elas ficam muito mais ativas e abundantes nesse período do verão, né? Assim, tem outros fatores também que estão associados a esses fatores acima, mas eu acho que o calor e a quantidade de alimentos é o que deixam as serpentes mais ativas, o que leva a elas o período de reprodução também.
E quais cuidados devem ser tomados para evitar acidentes com esses animais?
Então, as cobras, né, elas são animais silvestres, assim como uma capivara, como uma arara. E aí, quando a gente vê um bicho desse, a gente não sai correndo atrás e nem sai matando. Então, o cuidado que você deve ter, na verdade, é o mesmo. Você viu o bicho, deixa ele embora, não tem que fazer nada. Mas, assim, para evitar o encontro, né, com serpentes, porque algumas são peçonhentas, né, são perigosas, uma ação básica que diminui bastante essa probabilidade de encontro é manter o terreno em volta da casa limpo. Então, assim, entulho e terreno sem carpi, né, que está com um mato alto, isso tudo propicia abrigo para serpentes. Então, as serpentes, elas vão ficar escondidas nesses locais. Porque imagina que ela é uma serpente que está ativa durante a noite. Então, se de dia ela tem um local que protege ela do calor excessivo ou de possíveis predadores, ela vai ficar intocada nesse local. Então, se você tem madeira jogada, pallet empilhado, telha, tijolo, ou mesmo muito mato no quintal, isso vai propiciar abrigo para possíveis para a serpente ocorrer ali, né? Então, assim, a limpeza é uma coisa que vai diminuir bastante a probabilidade de encontrar com serpentes, né? Tanto para a zona rural quanto para a zona urbana, né? Em Campo Grande é mais comum observar serpentes nas regiões periféricas, assim, no entorno da cidade, no centro não é tão comum, mas mesmo para quem mora nessa periferia ou mora na zona rural, porque mesmo na zona rural que você está perto de um fragmento de mata ou de um brejo, de um local que pode ocorrer serpente, você tem um quintal, você tem uma área em volta da sua casa que tem que estar limpa. Então, mantenha essa limpeza do quintal, da região em volta, que você já vai diminuir o encontro com serpentes.
E esse padrão se repete para escorpião e aranha também?
Sim, com certeza, com certeza. Não é que os bichos gostam de uma área suja, né? Quando eu falo sujeira, é esse entulho mesmo, esse monte de capim, né? Mas telha é uma coisa que esconde muito bicho também, né? E então, essa limpeza eu acho que já facilita bastante. E aí, acho que é isso.
E esses animais aparecem fora do verão também? Apesar de ser mais comum nessa estação?
Sim, eles não existem animais que morrem de um ano para o outro e deixam sua prole, né? Mas não é o caso das serpentes. No Pantanal, por exemplo, é comum encontrar serpentes ativas o ano inteiro, né? E a gente claramente vê uma diferença lá do Planalto, daqui do Planalto lá para o Pantanal. Aqui a gente tem um inverno mais marcado, né? Tem uma fase muito seca do ano. Enquanto que no Pantanal, por exemplo, a gente tem calor o ano inteiro. Um ou dois dias do ano diminui um pouco a temperatura, mas como é um local muito mais quente, e como eu disse anteriormente, né, essa temperatura ela está diretamente relacionada com a atividade das serpentes. Então, se é um local que é mais quente, vou ter serpentes ativas, mas num período maior durante o ano, né? E não só serpentes, mas outros animais também.
Tem espécies de serpentes que não são venenosas, né? Quais são as serpentes venenosas encontradas aqui no estado?
Então, no estado, se eu não me engano, são 133 espécies de serpentes catalogadas até o momento. E em Campo Grande, nós registramos 39 espécies, né? O artigo foi publicado, inclusive, ano passado. Está disponível no site do laboratório para quem quiser ver. A maioria das serpentes não são peçonhentas, né? Cerca de 80% das serpentes, pelo menos, não são. Eu não lembro agora de cabeça o número, mas é por aí. Não são peçonhentas. E das peçonhentas, nós temos aqui em Campo Grande, das 39 espécies, são só 7 espécies que são peçonhentas. E no estado, das 133, 10 espécies são peçonhentas. Então, imagina, é uma probabilidade menor ainda do que, né, menos de 90%, né, menos de 10%. Então, assim, mas as espécies peçonhentas que nós temos, a gente tem uma espécie de cascavel no Brasil inteiro e ela ocorre aqui no estado todo também. Nós temos 4 espécies de jararacas, né? Então, jararaca é um termo comum para o gênero Botryps, que é a espécie mais comum e mais observada, né? Aqui no estado o pessoal conhece como boca de sapo, jararaca do brejo, caiçaca também, né? Jararaca quatro venta, mas é tudo um tipo do mesmo gênero de serpentes. Que é o gênero, que é o Botryps, né, que mais causa acidente ofídico no Brasil. E a gente também tem 5 espécies de corais verdadeiras também. Só que as corais verdadeiras são mais crípticas, é muito mais difícil de encontro. Lembrando que o veneno delas é muito perigoso também.
E quais são os primeiros socorros em caso de picada desses animais? Tanto cobras quanto escorpiões, aranhas?
Ah, então. É muito simples, na verdade, a forma de lidar com isso aí. Caso e picada de qualquer tipo de animal, principalmente de serpentes, né? E não pode fugir disso. São 3 regras básicas. Você tente ficar calmo e se mover o mínimo que puder. Ah, professor, mas eu estou muito longe, no local não, tudo bem. Mas não entre em desespero, vá com calma. Tente não estar sozinho quando você vai para campo também ou dentro da cidade, né? Então, ficar calmo, fazer o mínimo de movimento possível. A segunda coisa é lavar o local da picada. Só. Lava com água, assim. Não tem que fazer mais nada. E vai para um hospital ou para um posto de saúde receber o soro antiofídico, né? Se você não sabe o tipo de serpente, não se preocupa. Os médicos, durante a graduação, eles têm um treinamento para lidar com isso. Então, assim, o ideal é esses 3. Tente ficar calmo, lava o local da picada e vai para o hospital. Nunca, se eu tenho espaço para falar rapidinho, nunca. São 3 coisas que, assim, por favor, coloquem sempre esse nunca antes dessas frases agora. Chupar o veneno é a coisa... Nunca faça isso. Tem muita gente no interior que bebe cachaça ou algum tipo de bebida alcoólica para tentar minimizar a dor ou o efeito. Isso vai piorar a sua situação, tá? Isso está diretamente relacionado com o seu sistema, né? Então, tipo assim, não faça isso de jeito nenhum. E nunca, pelo amor de Deus, nunca faça torniquete. Torniquete é uma coisa que vai só auxiliar o veneno tem uma ação mais rápida no local que foi a picada, né? E não passa faca, gilete, navalha no local da picada, porque às vezes o membro fica muito inchado e tem gente que acha que é o sangue querendo sair, eles vão fazer isso e é pior, porque tem muito veneno que tem ação anticoagulante. Então, você vai ter uma hemorragia, vai ser muito pior, né? Então, fica só aquelas 3 dicas. Fica calmo, lava e vai para para o hospital.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. Hoje estamos conversando com o biólogo e professor da UFMS, Diego Santana, sobre animais peçonhentos. Tem diferença para a ação do veneno, no caso de crianças, adultos, idosos?
Tem sim. Tem muitos dependes em relação à ação, e até hoje tem muito pesquisador trabalhando sobre a ação do veneno ainda, né? Mas uma diferença básica que é bem conhecida é que o tamanho da pessoa vai variar, assim, a ação do veneno vai variar de acordo com o tamanho da pessoa, né? Então, por isso que um efeito é muito maior, às vezes, em criança. A letalidade, ela se torna maior para crianças, né? Porque o sistema imune delas não está totalmente preparado, elas são muito menores. Então, assim, então uma picada em mim, que tem 1,80m, não preciso falar todos os meus quilos, mas vai demorar muito mais a ação do veneno. Então eu tenho um tempinho a mais aí para esse socorro, enquanto para uma criança não. Tem outros dependes também, né? A pessoa pode ser alérgica, ou ela pode estar com a imunidade baixa, ou ela pode ter alguma síndrome para qualquer tipo do efeito que seja o veneno da serpente. Mas a diferença básica é a massa corpórea.
Também acontece picada de abelha e marimbondo aqui no estado, né? Nesse caso, tem que ter algum cuidado ou só se a pessoa for alérgica?
Olha, mesmo que a pessoa não seja alérgica, então, tipo assim, se você toma uma picada de um marimbondo ou de uma abelha, tudo bem, vai doer, você pode ser alérgico, você tem que ir para o hospital, você tem que ter um cuidado com isso aí. Mas mesmo se você não for alérgico, o problema, principalmente com abelhas, né, é que elas nunca são uma só, né? Então, se você está em campo, está pescando, tem muito pescador no estado, né? Então, às vezes, ele está na beira do rio, lugar que esses bichos adoram também. Então, é o enxame todo vai em cima de você, né? Então, se você toma 100 picadas, a quantidade de veneno importa. Então, mesmo que você não seja alérgico, se você tomou uma grande quantidade de veneno dessas picadas, então isso se torna perigoso. Então, o ideal é sempre assim, o cuidado com esses bichos é: presta atenção onde você está andando, olha em volta, fica escutando também que eles fazem aquele zumbido, né? Mas os cuidados são os mesmos, né? Só que para quem é alérgico é muito pior. É bom saber antes para carregar sempre um remédio junto, né? Um antialérgico.
E tem algum efeito que permanece depois da picada desses animais ou depois do tratamento fica tudo certo?
Para os invertebrados, né, principalmente para marimbonda e para abelha, eu não tenho muito conhecimento para te responder sobre isso, mas com serpentes, sim. Dependendo do efeito, do tempo que a pessoa tomou para ir ao hospital, né, para reagir, isso pode trazer sequelas, sim. Então, tem espécies, por exemplo, que são neurotóxicas, por exemplo, você pode ter uma sequela nervosa, inclusive você pode ter tremedeira, assim. Não é comum, sabe, se você tem um tratamento adequado, mas se ela pica num local que é mais sensível, por exemplo, tipo uma extremidade, uma mão, um dedo, né, e você demora a ter o socorro, ou se você faz um torniquete ou toma um cuidado errado, você pode perder um membro também por necrose. Então, pode ter uma sequela assim, né? Se você tem os cuidados que eu falei anteriormente, aí isso vai ser minimizado e você pode nem ocorrer, né? Mas pode, se você não tem o devido cuidado, ter uma sequela assim.
E como reconhecer as espécies venenosas de escorpião e aranha, por exemplo?
Escorpião e aranha, você tem que assumir que todos eles são. Os escorpiões, sim. Todos eles têm veneno. Os que ocorrem aqui na região, pelo menos, né? E as aranhas, teoricamente, a maioria tem, né? Só que algumas são inofensivas, o veneno não é tão letal, não é tão perigoso. Não é minha área de estudo. Eu não lido com invertebrados, né? Quem quiser saber mais disso, tem um professor especialista em aranhas, que é o professor Douglas, ali no Imbi, eu recomendo, inclusive, ele e os alunos deles descrevem espécies novas de aranhas aqui para o estado, super legal o trabalho, e ele pode informar melhor sobre isso. Mas assim, eu, Diego, em campo, para meu cuidado, quando vou lidar com aranhas, eu evito todas, porque eu não tenho esse discernimento de reconhecer as peçonhentas e não peçonhentas.
E como é que funciona o laboratório de herpetologia aqui da UFMS?
Então, eu trabalho no laboratório de zoologia, que fica no Imbi, no Instituto de Biociências, e tem uns três professores ali que trabalham com a área de herpetologia, né? Então, a professora Wanda, o professor Franco, e tem eu, o professor Diego Santana. Eu coordeno um laboratório que chama Mapinguari UFMS, né? Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, @MapinguariUFMS para o Facebook e o Instagram. Então, hoje, a nossa equipe ela tem 3 pós-docs, 6 alunos de doutorado, 6 de mestrado e 4 alunos de graduação, né? E nosso objetivo hoje é ir para campo, coletar serpentes, descobrir, não só serpentes, anfíbios também, nós trabalhamos muito com isso. Então, descobrir onde eles ocorrem, né? Por que eles ocorrem nesses locais e como é que é a interação desses organismos com o ambiente, que a gente estuda um pouco de ecologia deles também. Mas o meu foco principal é sistemática e biogeografia, né? Que eu quero descobrir quem são essas espécies. Então, ano passado, por exemplo, a gente descreveu 3 espécies novas de anfíbios. 2 anos atrás, descrevemos espécies novas de serpente também. Então, assim, nosso foco é ir atrás e descobrir essa diversidade de animais aqui no Brasil, né? E eu e os meus alunos trabalhamos com isso.
E tem alguma forma que a comunidade pode ajudar na pesquisa?
Sempre. Uma coisa, inclusive, que eu acho que nós cientistas temos como pecado é que a gente divulga pouco o nosso trabalho, né? Então, é por isso que o meu laboratório, a gente hoje tem canal no YouTube, a gente tem essa página no Instagram, que a gente lida com todo mundo no Brasil e o pessoal traz informação de volta pra gente também. Então, às vezes, essa dúvida que você tá me perguntando sobre o que fazer, muitas vezes a gente responde num direct no Instagram e é uma pessoa a menos que saiu dessa ideia do que não fazer, né? Do que fazer. Mas, assim, escreve pra gente se você tem informação de onde pode ocorrer um bicho diferente ou se você tá com dúvida mesmo, né? Então, assim, essa interação com o público é muito importante. Se quer que a gente vá em algum lugar fazer uma divulgação, uma palestra para esclarecer sobre serpentes, acidentes ofídicos. Então, a gente gosta de fazer isso também. E eu acho também que é um retorno nosso para a sociedade. E o retorno deles para a gente é essa informação. Porque quem lida no campo, quem lida aqui na vê os bichos, é quem está vendo eles todos os dias ali. Se tem uma informação nova para a gente, isso é muito interessante também.
Um tema abordado em uma das palestras da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de 2015, foi a utilização do veneno de animais peçonhentos como base para desenvolver remédios. Existe, inclusive, um remédio para controle da pressão arterial, criado a partir do veneno da jararaca, né? Como é que funciona esse tipo de pesquisa para desenvolver substâncias assim?
Então, existem muitas substâncias que são feitas a partir de veneno de serpentes, né? Algumas usadas como fármacos, que é o que a gente dá mais importância, né? Porque tem algum retorno para o ser humano, né? Então, o exemplo mais clássico que eu sempre falo em palestra, e é bom para a gente divulgar, né? Que é exatamente o captopril, que é esse aí para pressão arterial, né? Então, todo mundo conhece alguém que usa, ou já ouviu falar de alguém que precisa usar o captopril. E o principal princípio do captopril é o veneno da jararaca, que são aquelas serpentes do gênero Botrops, né? Mas também tem uso alguns remédios, eu não lembro todos os nomes agora aqui, mas que podem ser usados como analgésicos. Se eu não me engano, tem algumas colas cirúrgicas que são feitas a partir de veneno de serpentes também, né? Então, na UFMS, eu não conheço nenhuma iniciativa que lida com essa pergunta ainda, né? O que o veneno pode fazer, quais são os efeitos ou um possível remédio com isso, né? Nós temos equipamento, a gente tem pessoas com know-how para lidar o que compõe o veneno, mas a gente não está lidando com isso ainda. Mas no Brasil, né, e no mundo também, muitas pessoas, muitos colegas trabalham com essa pergunta, né, quais são as possíveis curas, que possíveis remédios que o veneno de uma serpente ou de qualquer outro animal, de um sapo, de uma abelha, né, de uma aranha pode trazer. Então, assim, e aí é importante, se você me der esse espaço de rapidinho, é importante salientar a importância de preservar os bichos e o meio ambiente. Porque se a gente depende de um fator importante do animal trazer para o ser humano, eu acho que esse é um dos principais. Então, na esquina da próxima trilha que você está fazendo, a gente pode encontrar uma serpente que tenha cura para uma doença que a gente não conhecia ainda. Um remédio super importante que vai salvar vidas, né? Então, assim, é bom lembrar que a gente é um país carente de apoio aos cientistas, né? E que a gente não está apenas nessas reportagens glamurosas de televisão. A gente está do seu lado. Somos trabalhadores, pesquisadores que estão na sociedade, né? Então, é importante que proteger a biodiversidade até para a gente mesmo, não só para os cientistas. Não é porque eu sou um biólogo que eu tenho que proteger um animal. É porque eu sou um cidadão, né? Então, investir e focar na ciência bem feita é imprescindível para a gente atingir excelência como sociedade, né? Para crescer melhor.
E por falar em SBPC, a UFMS vai receber o encontro esse ano em julho. O CIVITOX, Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, possui um manual de primeiros socorros em emergências toxicológicas, com substâncias em geral e também animais peçonhentos. Ele pode ser encontrado no site da Prefeitura de Campo Grande. O Centro de Informações do CIVITOX atende pelo telefone 3386-8655. O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre animais peçonhentos com o herpetólogo e professor da UFMS, Diego Santana. Muito obrigada pela sua presença.
De nada, sempre que precisar.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e ao Talmas de Souza na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago novidades para o seu bem-estar e debates contextualizados sobre saúde. A direção-geral é da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem!
Você ouviu Liga da Saúde!